Senhoras e senhores, obrigado por aguardarem e sejam bem-vindos ao Conference Call da Renova Energia. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a conferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão dadas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Conosco hoje temos os senhores Carlos Figueiredo, CEO, Cristiano Barros, CFO, e Paulo Ferreira, diretor de RI e Operações Estruturadas. Agora, gostaria de passar a palavra ao senhor Carlos Figueiredo, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor Carlos, pode prosseguir.
Muito obrigado. Bom dia a todos. Agradeço a participação na conferência de resultados do terceiro trimestre da Renova Energia. Estão aqui comigo o Cristiano Barros, o diretor vice-presidente financeiro de desenvolvimento de negócios e relações com investidores, o Paulo Ferreira, que é o nosso diretor de RI e operações estruturadas, a apresentação com os senhores. Além disso, a Tatiana Zago, que é a nossa analista de relações com investidores, também está aqui dando todo o suporte. O Paulo irá iniciar com a apresentação dos destaques e dos resultados da Renova no terceiro trimestre, e o nosso time estará aqui à disposição para perguntas e respostas. Tá? Muito obrigado mais uma vez pela participação. Paulo, por favor.
Obrigado, Carlos. Bom dia. Vamos começar a nossa apresentação aqui. Estou passando agora para o slide 2, onde a gente enxerga a divisão das três frentes de ação que a Renova tem tomado desde o começo de 2016, e um último bullet falando sobre o resultado desse trimestre. Esse ano, como a gente vem repetindo nas nossas comunicações com a comunidade financeira, a gente tem focado basicamente no término do projeto Alto Sertão 3, na melhora das nossas operações que já estão em andamento, na readequação da estrutura de capital da companhia e desenhando um novo plano de negócios para Renova que esteja mais aderente, né, à situação financeira da companhia atual. O primeiro ponto que eu mencionei, que é o foco na execução e operação, a gente tem como principal ponto de destaque do terceiro trimestre de 2016, uma melhora operacional do projeto Alto Sertão 2, que apresentou um EBITDA de 53 milhões no terceiro trimestre de 2016, com uma margem EBITDA de 72%, graças principalmente a uma estratégia que a companhia adotou agora no segundo semestre, de aderir ao mecanismo de sobras e déficits de energia que foi proposto pela ANEEL e pela CCEE. A gente também já está chegando próximo do término do projeto Alto Sertão 3. O projeto hoje tem 87% de compreensão e a gente já está chegando próximo do final da obra. O segundo bullet, que a gente fala da estrutura de capital, acho que de importante nesse trimestre, assim, o ponto que a gente destaca mais, foi a antecipação do contrato de energia no montante de R$ 118 milhões de um PPA no Mercado Livre que a companhia tem. Isso foi importante, assim como uma medida de melhorar a liquidez da companhia no curto prazo, para que a companhia consiga fazer frente aos compromissos financeiros e operacionais que ela tem no momento em que ela está se reestruturando. E por último, né, o terceiro bullet da página, né, que é o novo plano de negócios. Aí, esse é um ponto que a gente vai falar com um pouco mais de detalhe na frente. A gente reduziu 4% das despesas administrativas no trimestre, quando comparado ao terceiro trimestre de 2015, e acumulado no ano, a Renova já conseguiu reduzir 45% das despesas administrativas. Assim, esse é um esforço que a companhia vem fazendo muito grande de readequação de processos internos, readequação também das suas equipes, para se preparar para o futuro, né? Para que no longo prazo a companhia tenha um negócio sustentável e adequado ao tamanho do seu portfólio. E nesse sentido, né, no que tange a redução de quadros da companhia headcount, a gente conseguiu uma redução de 39%, né, nos custos pessoal em termos reais, comparando o terceiro trimestre de 2016 com o terceiro trimestre de 2015. Aí, nesse ponto aqui, a gente vai dar um pouco mais de detalhe também na frente, que acho que a principal mensagem aqui é, além de fazer as coisas, né, de uma forma mais otimizada, né, e preparar as equipes para fazer os trabalhos de maneira mais focada naquilo que realmente é importante para a companhia, tem também aqui uma mensagem importante de priorizar a redução de despesas cash da companhia, que também é importante nesse momento. Então, no terceiro trimestre, a nossa receita operacional líquida fechou em R$132 milhões, o EBITDA ajustado consolidado de R$31,7 milhões, e a gente registrou um prejuízo líquido no terceiro tri de R$86,3 milhões. Passando para o próximo slide, a gente começa pelo primeiro ponto que eu mencionei, quando eu estava falando sobre o EBITDA do Alto Sertão 2, que totalizou R$53 milhões agora no terceiro trimestre de 2016, e eu pontuei, né, como ponto assim, alto a descontratação do LEM 2011 da energia do Alto Sertão 2 no mecanismo de sobras e déficits. Né? Vou explicar um pouco rapidamente aqui como é que funciona o mecanismo, né, assim, e o motivo pelo qual a gente optou, né, por aderir ao mecanismo de compensação de sobras e déficits. Assim, o objetivo principal da transação foi, em primeiro lugar, aumentar o fluxo de caixa no projeto Alto Sertão 2, ou seja, melhorar, né, a geração de caixa no projeto que já está operacional da companhia. E o segundo ponto foi reduzir a exposição no mercado de curto prazo da Renova. Como é que funcionou esse processo? A companhia tinha, dentro do Alto Sertão 2, 103,6 megas contratados no leilão de 2011. E essa energia poderia ser descontratada através desse mecanismo. E, por outro lado, na nossa comercializadora, a gente tinha um PPA no Mercado Livre, que a gente estava cobrindo, né, esse PPA com compra de energia, e que tinha um preço 21% mais alto do que o preço do LEM 2011, que estava alocado no Alto Sertão 2. Então, a gente descontratou a energia do LEM 2011 do Alto Sertão 2 e colocou esse PPA do Mercado Livre no Alto Sertão 2 por um período de 6 meses, ou seja, entre julho de 2016 e dezembro de 2016, o Alto Sertão 2 não vai se beneficiar da receita do LEM 2011, mas, por outro lado, se beneficiará da receita desse PPA no Mercado Livre, que é 21% mais alta. Então, novamente, a gente consegue aumentar o EBITDA e a receita líquida, obviamente, do projeto Alto Sertão 2 durante o segundo semestre de 2016 e, né, muito importante, né, reduzir a compra de energia que eu teria que fazer para esse contrato do Light 1 na minha comercializadora. A companhia teve que se mexer assim, rapidamente para conseguir fazer essa troca de PPAs. Foi uma estratégia muito acertada, acho que da companhia, e está sendo bem sucedida, né, obviamente, né, porque foi um mecanismo público, enfim, com baixíssimo risco, e funcionou para a gente porque a gente já tinha o contrato no Mercado Livre assegurado. Então, foi uma operação com retorno muito bom e um risco muito baixo, e fez muito sentido para a gente fazer a operação, e por isso também a gente conseguiu apresentar um resultado melhor no Alto Sertão 2. Além, obviamente, né, de quando comparado ao terceiro trimestre de 2015, o Alto Sertão 2 hoje tem mais parques em operação do que tinha no ano passado, e por isso também acabou apresentando um resultado um pouco melhor. Passando para o próximo slide, a gente fala um pouco aqui da questão da estrutura de capital, alongamento do perfil da dívida. Esse é um trabalho que a Renova vem fazendo, assim, ainda tá, ele é um trabalho que ainda está em andamento de negociar com seus credores com o objetivo de alongar né, o perfil da dívida. Hoje a gente tem uma dívida bruta de 2,8 bilhões, uma dívida líquida de 2,7 bilhões de reais. Desses 2,8 bilhões, 1 bilhão de reais vence nos próximos 12 meses. Basicamente, desses 1 bilhão de reais, 740 milhões são da dívida do projeto Alto Sertão 3, que foi o bridge levantado com o BNDES para execução da obra. Uma vez que a obra fique pronta, né, e esse empréstimo seja convertido num empréstimo de longo prazo, como a gente pode ver ali os pie charts na parte direita do gráfico, na parte inferior do gráfico, hoje a gente tem uma fotografia 60% no longo, 40% no curto, e com a entrada do longo prazo do BNDES na Sertão 3, essa pizza já inverte para 88% no longo, 12% no curto, e é para isso que a gente está trabalhando fortemente agora. E, claro, contando sempre com trabalhando junto com as instituições que financiam a companhia para ter a melhor solução possível para a companhia. Passando para o próximo slide, a gente entra um pouco mais no detalhe do resultado e aqui a gente vai começar a falar também do nosso esforço em reduzir despesas administrativas, principalmente para manter a empresa enxuta e preparar a empresa para o futuro, deixando ela bem preparada e sustentável no longo prazo. Esse ano, né, a gente ainda comparando com o terceiro TRI, né, de 2015, né, a gente ainda sofre o impacto da menor capacidade de geração, vou colocar dessa forma, por força da venda dos ativos do ano passado que ainda contavam com a geração do projeto Alto Sertão 1, que foi vendida. E hoje a gente tem o Alto Sertão 2 e o Alto Sertão 3 ainda não está 100% operacional. E por isso isso acabou, né, também gerando um impacto no nosso resultado, uma vez que a gente tem que comprar no Mercado Livre e uma parte no spot, a energia dos PPAs do Mercado Livre dos parques que ainda não estão 100% operacional. Dessa forma, a gente teve um aumento, né, de receita, um aumento de receita de 30%, se deve basicamente à entrada, né, dos contratos do Mercado Livre. Por isso a gente teve um aumento, né, a gente pode ver no gráfico que a nossa receita de comercialização aumentou bastante, mas essa receita também tem a sua contrapartida na compra de energia, né? E por isso, porque os parques ainda não estão operacionais. E dessa forma, a gente acabou tendo um EBITDA ajustado 31% mais baixo ano contra ano, ali, comparando o terceiro trimestre de 2015 com o terceiro trimestre de 2016. Finalmente, no último gráfico de barras à nossa direita, a gente no terceiro trimestre de 2015, a gente teve um lucro líquido de 477,6 milhões. No terceiro trimestre de 2016, um prejuízo de 86 milhões. Mas é importante ressaltar nessa parte da apresentação que o nosso lucro líquido também no terceiro trimestre do ano passado foi muito influenciado, na época, por um ganho contábil decorrente da transação de venda dos parques eólicos, né, do Alto Sertão 1, que gerou um ganho contábil de 666 milhões. Se expurgando esse efeito, né, do ganho contábil, né, que foi gerado pela venda do parque, a Renova teria tido, na verdade, um prejuízo de 188 milhões, praticamente 189 milhões, comparado, né, um prejuízo de 86 milhões no terceiro trimestre de 2016. Passando para o próximo slide, e é um ponto aqui que a gente gostaria de conversar um pouco mais, que a gente teve aqui um aumento dos custos gerenciáveis que decorrem basicamente, né, da necessidade de comprar energia dos contratos do Mercado Livre, que hoje ainda não tem um parque, né, para suportar por trás. E basicamente são os contratos Light 2, né, o pedaço que ainda está vigente agora, que é mais ou menos de 33% do Light 2, e os contratos Mercado Livre 1 e 3. Isso acabou gerando ali um aumento significativo no volume de custos gerenciáveis por força da necessidade de comprar essa energia. E a gente teve um pequeno aumento de aproximadamente R$1 milhão nos outros custos, mas assim, em termos reais, a gente ficou mais ou menos no 0 a 0 nos custos gerenciáveis ano contra ano. Já nas despesas administrativas, sim, expurgando, obviamente, né, o recebimento, né, da multa da ESPA, a gente teve uma redução de 4% em termos nominais, aqui ressaltando uma redução de 22,7% em serviços de terceiros, basicamente redução do volume de consultorias, e redução de 7,2% em pessoal e administração. Passando para o slide 7, aí a gente vai entrar um pouco mais na questão da redução do custo de pessoal, e aqui é um ponto importante, né? E a gente vai dar uma explicação um pouco mais detalhada para acho que vai fazer um pouco mais de sentido para entender também a motivação por trás, né, dos nossos movimentos de reestruturação. Assim, você olhando o impacto especificamente no DRE da companhia, a gente teve uma redução do custo de pessoal de 7,2%, de 11,3 milhões no terceiro trimestre de 2015 para 10,5 milhões no terceiro trimestre de 2016. Mas quando você olha, né, um resultado que foi efetivamente contabilizado no DRE, você não considera o pedaço do nosso custo pessoal que é capitalizado, que é a parte da nossa força de trabalho, que é dedicada à construção dos empreendimentos que estão ainda na fase de desenvolvimento, né, e construção, mais especificamente, o projeto Alto Sertão 3 fase A e todas as obras que envolvem, né, o entorno do Alto Sertão 3 fase A, também, né, obviamente, o projeto do FINEP, que é um pouco melhor, mas a parte da mão de obra que é dedicada à construção dos parques. Se você considerar, né, o custo de pessoal, incluindo a força de trabalho que é capitalizada, você teve uma redução, que é o segundo gráfico de barras no centro do slide em cima, de 30,8%, ou seja, uma queda de 20,5 milhões para 14,2 milhões no terceiro trimestre. Só que aí é bom lembrar que nesses movimentos de reestruturação a gente acaba incorrendo em despesas one-off de indenizações para os funcionários que são efetivamente desligados. Então, considerando, expurgando, né, tanto do terceiro trimestre de 2015 quanto do terceiro trimestre de 2016, o efeito da indenização, você teria já uma redução de 34,4% comparando o terceiro trimestre de 2015 com o terceiro trimestre de 2016. E você tirando a inflação média do período, né, que enfim, a gente acaba para comparar os números na mesma base, ano contra ano, você teria tido uma redução de 22,1 milhões no terceiro trimestre de 2015 para 13,5 no terceiro trimestre de 2016, uma redução de mais ou menos 39%, que, de certa forma, conversa ou tem uma relação forte com a redução do número de colaboradores, de 350 colaboradores que a gente tinha no terceiro trimestre de 2015, para a força de trabalho de 197 colaboradores que a gente tem agora no terceiro trimestre de 2016, uma redução de praticamente 44% ano contra ano. Isso aqui é um pouco do esforço que a companhia vem fazendo para se adequar a uma nova realidade em termos de portfólio e para se manter sustentável no longo prazo. Por último, a gente fala um pouco do resultado financeiro, né? A gente teve menor receita financeira, a companhia também está experimentando um endividamento maior, principalmente um aumento, né, do custo de dívidas nesse ano, também por força de um aumento, né, dos indexadores, dos custos de financiamento. A gente tem, esse ano, né, um aumento de 20% nas despesas financeiras, assim, teve um maior volume de financiamento, principalmente de empréstimos de curto prazo, quando comparado ao ano passado, que são empréstimos mais caros. As taxas de juros, né, os indexadores de financiamento do JLP e CDI também são mais altos ano contra ano. Novos financiamentos também, né, no âmbito dos projetos e o aumento do custo de finanças bancárias, né, que são dadas como garantias para os financiamentos que nós temos hoje. Isso foi parcialmente compensado ali nas despesas financeiras por uma redução da linha de outras despesas, em função de renegociações que a gente teve de dívidas de curto prazo na holding. E com relação às receitas financeiras que caíram muito, né, a gente tem aqui também ainda no terceiro trimestre, teve um impacto positivo que decorreu da transação com a Sanedson no ano passado, que esse ano a gente não tem mais, né? A Renova bucava no grupo de despesas financeiras líquidas um resultado positivo, né, da marcação a mercado de uma opção de venda que ela tinha contra a Sanedson, e agora no terceiro trimestre de 2016 a gente não tem mais essa marcação a mercado, e a gente não tem mais no nosso resultado nenhum impacto recorrente aí da transação, né? Isso já foi dito no segundo trimestre de 2016, na nossa conferência de resultados, que o segundo trimestre tinha sido o último trimestre em que a gente ainda bucaria efeitos decorrentes da transação. Então, mas quando a gente compara com o ano passado, né, no ano passado ainda existia esse efeito. Então, por isso a queda significativa, né, de receitas financeiras. Mas acho que a mensagem importante aqui é que, enfim, houve um aumento mais do que a queda, né, da receita financeira, porque de fato a receita financeira, né, do exercício da PUT era apenas uma receita contábil, foi o aumento, né, dos nossos custos de financiamento devido ao maior endividamento e ao custo mais caro de financiamento. Então, essas eram as informações que a gente gostaria de passar hoje. E agora a gente abre a apresentação para perguntas e respostas. Estão aqui do meu lado, né, hoje, né, o Carlos Figueiredo, que é o nosso CEO, e o Cristiano Barros, que é o nosso CFO, e a nossa equipe de RI aqui para tentar ajudar na resposta de perguntas. Um bom dia a todos aí. Muito obrigado pela presença.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. A senhora Carolina Carneiro, do Santander, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia a todos, obrigada pelo call. Vocês citaram o novo plano de negócios e a reestruturação que já está impactando positivamente o resultado e o fluxo de caixa de vocês. Eu só queria saber se vocês poderiam passar um pouquinho mais de detalhe, principalmente em relação ao nível de custos de pessoal que a gente poderia trabalhar para a gente saber se tem mais alguma redução de custo esperada. E em relação aos projetos que vocês, enfim, ao calendário de entrega dos projetos que vocês têm agora, já ajustando o portfólio de acordo com o que vocês falaram, né, redução de alguns contratos, etc., o que, que vocês teriam aí ainda a financiar ou enfim, de entrada de recurso esperado para agora para os próximos 2 anos de financiamento, enfim, para fazer frente ao novo plano adaptado aí de entrada dos projetos que vocês têm no pipeline. Obrigada.
Bom dia, Carol. Obrigado aí pelas perguntas. Vou responder a primeira pergunta do custo de pessoal e vou responder a segunda, enfim, se faltar alguma parte da segunda aí, a gente continua interagindo. Com relação à redução de despesas administrativas e custo pessoal, a gente ainda está, enfim, esse processo, a gente, até o final do terceiro trimestre, a gente fez uma, digamos assim, uma um primeiro movimento de correção dos processos e quadros funcionais, mas a gente agora no segundo, no, desculpa, no quarto trimestre, né, no final do segundo semestre de 2016, a gente ainda deve, né, ter ainda mais alguns ajustes aqui na nossa estrutura e portanto, a gente ainda deve apresentar aí uma redução importante de despesas administrativas que vão ser decorrentes aí desse movimento que a gente vem fazendo desde janeiro de 2016. Enfim, a gente vem fazendo esses movimentos de maneira faseada para também não colocar em risco, né, obviamente, a continuidade da companhia. Tem que ser sempre um movimento muito estudado, muito pensado, e a gente tem feito dessa forma para não gerar nenhum processo de descontinuidade aqui na empresa. Mas, sim, de forma objetiva, a nossa expectativa é que em 2017, full year, a gente já tenha uma estrutura mais enxuta e um nível de despesas administrativas mais adequada às condições da companhia. E aí, já emendando na sua pergunta, né? Como a gente já mencionou anteriormente, a gente cancelou o projeto de Zeus, que era uma capacidade grande, né, como a gente mencionou no trimestre passado. E agora o nosso desafio é terminar aí o projeto Oxertão de 3 fase A e o projeto do FINEP, né? A estrutura de capital do projeto ainda permite, né, assim, se você fizer a conta do quanto o projeto aguenta de alavancagem, respeitando, né, o índice de cobertura que os credores exigem para o project finance lá, a gente ainda tem mais ou menos 300 milhões, eu acho, de capacidade de alavancagem no Alto Sertão 3 fase A. E a gente ainda tem aproximadamente 90 milhões ainda de capacidade de alavancagem no projeto do híbrido do Carbofora. Então, esse é o montante de project finance que a gente consegue alocar no nível dos projetos, que são montantes que a gente entende suficientes para a conclusão dos projetos. E agora, sim, a gente tem trabalhado com os financiadores desses projetos e com os bancos que nos suportam para resolver essa equação aí no nosso Sertão 3 fase A e no FINEP. Então, e aí, com isso, a gente consegue concluir. Em paralelo, né, a gente vem tocando o processo de reperfilamento da nossa dívida na holding. Porque, assim, nossa visão é que a Renova tem os fluxos de caixa futuros dos projetos, eles são fluxos de caixa muito sólidos. Os projetos, uma vez operacionais, eles no longo prazo, eles se sustentam e geram valor para a companhia. O ponto é que agora, em 2016, a Renova acabou, assim, ficou com uma estrutura de capital adequada, num momento de mercado difícil também para conseguir crédito. Mas acho que só o trabalho que tem sido feito é um trabalho para readequar os fluxos financeiros das dívidas que a gente tem aos fluxos dos projetos, né, que são um pouco mais longos. Então, acho que é mais uma questão de readequar fluxos. E esse é o trabalho que tem sido feito e a gente tem até o momento trabalhado nesse sentido, né, nessas duas frentes. Uma frente do Project Finance e uma frente do reperfilamento da dívida da holding. Gradualmente as coisas estão se encaixando e a companhia está equacionando o problema. Espero ter respondido tudo. Se for faltando uma parte aí, você volta para mim e a gente responde.
Não, tá certo, tá ótimo, você respondeu sim. Aí só se eu puder fazer então mais uma perguntinha, e a ideia, enfim, anterior de talvez tentar achar algum parceiro para repassar alguns projetos, enfim, ainda tem esse tipo de alternativa na estrutura de vocês ou essa procura de uma parceria com algum investidor estratégico, para desinvestimento do portfólio de vocês, enfim, dar uma refrescada na carteira. A gente entende que depois do movimento da Sanedson, obviamente, ficou bastante tumultuado, mas mais para saber se essa ideia ainda poderia ser, uma ideia para ajudar até nessa adequação de fluxo de caixa para frente com projetos. É isso. Obrigada.
Você está bastante correta. Assim, a companhia, ela estuda, né? Tá trabalhando e estudando sempre a possibilidade de trabalhar com novos parceiros. Isso é uma ideia que já, enfim, já foi mencionada pela companhia e pelos sócios da companhia, em momentos anteriores. Essa ideia continua. A Renova tem ativos, que são bastante interessantes, né? E por isso mesmo consegue atrair, sempre boas oportunidades de negócio. Essa ideia que já foi mencionada pelos acionistas da companhia, ela continua em vigor e é uma alternativa válida. Assim, a gente estuda, todas as alternativas, né? A gente não descarta nenhuma alternativa. Mas enquanto a gente está trabalhando nessa frente, a gente também tenta fazer o nosso dever de casa aqui, enfim, de reduzir despesas e reperfilar a dívida, que também é importante para viabilizar qualquer oportunidade futura que venha aparecer.
Com certeza. Obrigada.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Mais uma vez, para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Temos uma pergunta via webcast.
Bom, teve uma pergunta da Valor Gestora, pela internet. Eu vou replicar a pergunta. A pergunta, pede um follow-up sobre a negociação de alongamento da dívida com o BNDES. Essa negociação já está bastante avançada com o BNDES. O BNDES tem sido um grande parceiro da companhia, o principal financiador da companhia no Alto Sertão 2. Já havia sido financiador antes em outros projetos e é o grande financiador do Alto Sertão 3 e assim será, no futuro. A gente tem tido interações assim praticamente em bases semanais com o BNDES. O BNDES tem nos ajudado bastante aí, na equação do Alto Sertão 3. A nossa expectativa, né, é que o empréstimo de longo prazo saia finalmente, no primeiro semestre de 2017. O ponte, né, que vence agora em dezembro vai ser fatalmente alongado por mais um semestre, para a gente ter um tempo, hábil para terminar o projeto no começo do ano que vem. Então, respondendo a pergunta aí do investidor, da Valor Gestora, a nossa expectativa é que isso aconteça, no primeiro semestre de 2017. Vou passar mais uma pergunta aqui da internet, da Valor Gestora também, pedindo para explicar um pouco mais os mecanismos, de sobras e déficits, que foi feito. A origem do mecanismo de sobras e déficits, ou melhor, a origem não, né? O motivo pelo qual foi feito, né, nesse segundo semestre, usando a energia existente agora no segundo semestre, esse mecanismo de saldo de déficit, foi, do ponto de vista, né, do regulador, da ANEEL e da CCE, que é a Câmara de Comercialização de Energia, foi reduzir o impacto negativo da sobrecontratação das distribuidoras de energia no sistema brasileiro. Né? As distribuidoras estão enfrentando um problema de sobrecontratação e, por isso, com o objetivo de minimizar esse impacto nas empresas de distribuição, a ANEEL e a CCE resolveram implementar esse mecanismo de sobras e déficits de energia, né, de contratos já existentes agora no segundo semestre de 2016. Então, como é que funciona o mecanismo? Primeiro, né, existe um primeiro movimento em que as distribuidoras declaram os montantes de sobrecontratação. Então, algumas distribuidoras, né, na verdade, a maioria, né, especificamente nesse caso, declarou lá os volumes de sobrecontratação para o segundo semestre de 2016, e se porventura tivesse, né, alguma distribuidora com menos contratação, né, descontratada, esses contratos seriam trocados entre as próprias distribuidoras. Só que, no momento, né, tem muito mais distribuidora sobrecontratada do que distribuidora descontratada. Então, um primeiro passo, né, que é a troca, né, digamos assim, de contratos entre as próprias distribuidoras, obviamente não foi suficiente para resolver o problema, ou seja, ainda permaneceram muito mais distribuidoras sobrecontratadas do que descontratadas. E o próximo passo do movimento eram as geradoras que tinham contratos, né, que na visão das geradoras podiam ser desfeitos, elas apresentavam esses contratos e eles iam na ordem, né, do mais caro para o mais barato, sendo descontratados e também diminuindo a descontratação das distribuidoras de maneira ali par e passo. Então, voltando especificamente para o caso da Renova, né, a Renova é uma empresa de geração, ela se cadastrou nesse mecanismo, esse é um processo público e que foi organizado pela CCE e regulamentado pela agência. A Renova se cadastrou como uma geradora querendo descontratar, e para a gente, né, o deal era muito, muito óbvio, porque a gente já tinha o PPA contratado com um preço muito melhor do que o preço do LEM em 2011. Então, a gente não tinha que correr o risco, né, de descontratar um parque que já está operacional e depois armar um contrato de receita para cobrir, né, obviamente, né, as despesas do parque e servir a dívida do parque. A gente já tinha um contrato. E o contrato que a gente tinha, por outro lado, não estava lastreado por nenhum parque. Então, a gente tinha que comprar essa energia do livre. Então, para a gente foi duas vezes positivo. Primeiro, a gente descontratou um contrato de valor menor e alocou em substituição um contrato de valor maior no mercado livre. E segundo, a gente não teve mais que comprar energia, né, para fazer lastro para esse contrato do mercado livre. Então, esse movimento, ele foi um movimento que caiu muito bem aqui para a gente no segundo semestre de 2016, mas ele é um movimento que tem prazo para começar e prazo para terminar. Então, ele começou em julho e vai terminar em dezembro, né? Que é o mecanismo, ele estava foi formatado de forma que vigorasse apenas entre julho de 2016 e dezembro de 2016. Espero que possa ter selecionado aí as questões.
Lembrando que para fazer perguntas basta digitar asterisco 1. Mais uma vez, para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Encerramos nesse momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de retornar a palavra ao senhor Cristiano Barros para suas considerações finais.
Bom, pessoal, então, muito obrigado aí pela participação de vocês no nosso call de resultados. A nossa equipe de RI, junto com o nosso diretor de RI, estará à disposição aí, caso vocês necessitem de mais algumas informações. Eu também. Temos aí sempre à disposição de vocês para qualquer dúvida, para tirar qualquer dúvida. Então, muito obrigado aí e bom dia a todos.
O Conference Call da Renova Energia está encerrado. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.